noite! Chegamos, infelizmente, à última noite da Youth Conference. Mas eu tenho muita convicção de que Deus ainda pode fazer muitas coisas nessa noite. Eu creio que Deus tem muita coisa. Deus tem uma, Deus é uma fonte ilimitada de água a jorrar sobre nós. E certamente, Ele ainda vai fazer muitas coisas. Só corrigir, falar que eu sou crossfiteiro nas horas vagas. Vide então, pastor Gustavo, que eu tenho trabalhado muito. Praticamente sem hora vaga nenhuma. Mas é muito bom estar aqui, eu confesso que eu estava me coxando para pregar. Você está ali, né? Vendo todo mundo jogar e está no banco de reserva esperando a tua hora. Mas chegou, irmão. Chegou a hora da gente poder pregar o evangelho e falar um pouquinho do que Jesus tem trabalhado na nossa vida. Sabe, nós vivemos muitas coisas. Se você está vindo pela primeira vez hoje, nós ouvimos muitas palavras, todas elas já estão lá no YouTube, prontas para você ouvir, prontas para você ter um tempo com Deus. Mas eu queria dizer a você que aquilo que ouvimos pode rapidamente se tornar algo sem muito valor. Na verdade, aquilo que nós ouvimos pode cair num esquecimento, aquilo que nós ouvimos pode, na verdade, entrar numa zona neutra da nossa cabeça. Nós podemos talvez nunca mais nos lembrarmos de nenhuma palavra. Talvez essa conferência, se você não mudar algumas coisas de lugar, ela pode não ter efeito prático, ela pode não ter nenhum tipo de resultado na sua vida. Por isso, a mensagem que Deus colocou no meu coração hoje, para que nós pudéssemos pensar e falar, na verdade, um convite. É muito mais, talvez, do que um impulso, mas é um convite. Comece hoje uma nova jornada. Comece hoje uma nova jornada. Você tem sido abastecido, você tem sido cheio, você recebeu missão, você recebeu ajuste, você recebeu um tempo novo de palavras, um tempo novo de direção. Chegou a hora de você erguer a sua voz, de você se levantar e reagir ao que você ouviu de Deus, porque toda vez que Deus fala, nós respondemos. O Senhor, na verdade, Ele nos convida sempre a isso. Quando Jesus tinha encontros, Ele não apenas encontrava pessoas e ia embora, mas Ele a todas convidava para uma nova jornada. Vai, não peques mais, é uma das expressões mais ditas por Jesus. Quando, por exemplo, Ele encontra Pedro e diz, venha aí, eu vou te fazer pescadores de homens, é uma nova jornada. Jesus nos convida para isso, para viver uma nova jornada e um novo tempo. Começa em nome de Jesus, hoje, uma nova jornada. E apesar disso não ser fácil, houveram várias histórias na Bíblia de pessoas que começaram um novo tempo, de pessoas que começaram um novo caminho. E nós vamos ler uma a qual eu tenho muito carinho. Vamos ler a história de Davi quando Deus derrama sobre ele uma promessa, a promessa da construção do templo. Então, por favor, abra sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, capítulo 17. De ajuda do pessoal do som, tá bem ruim aqui o retorno. 1 Crônicas 17, a partir do versículo 1. Nós vamos ler na versão da NVI. Então, caso você queira mudar aí o aplicativo. O rei Davi já morava no seu palácio quando, certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando em um palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece em uma simples tenda. Natã respondeu a Davi: faz o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. Naquela mesma noite, a palavra de Deus veio a Natã dizendo: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: não é você que vai construir uma casa para eu morar. Nunca morei em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito até hoje. Mas tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro. Por onde tenho acampado todo Israel? Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo, por que vocês não construíram para mim uma casa de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: eu tirei das pastagens aonde você cuidava dos rebanhos para governar sobre Israel, meu povo. Sempre estive com você. Onde você andou, eu eliminei todos os inimigos do seu caminho. Eu farei agora tão famoso quanto os mais importantes da terra. Providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei ali, para que tenham o seu próprio lar e deixem de ser incomodados. Homens perversos não mais os oprimirão como fizeram no início, e têm feito desde a época que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei uma casa para você. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, levarei a sua descendência, um dos seus próprios filhos, para sucedê-lo. E eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá uma casa para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor como retirei de Saul. Eu o porei sobre a minha casa e sobre o meu reino para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre. Então Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor havia falado por meio de revelação. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Um texto longo, espero que não tenha sido o maior texto da Bíblia que você já leu na vida, mas apenas tenha sido um dos menores. Amém? Por isso. Que bom, temos 10 de nós que leram a Bíblia mais dias. Gente, nós estamos lendo um texto aqui, e é um texto muito, muito rico, muito denso, que na verdade ele tem desdobramentos até o final do livro, o primeiro livro de Crônicas. Nós estamos lendo aqui um texto que ele traz desdobramentos, na verdade, para todo Israel. Neste momento houve uma promessa, Deus estabeleceu com Davi uma promessa. Davi tem um incômodo e ele resolve partir para uma nova jornada. Essa jornada era a construção de um templo. Até este momento, não havia templo de adoração a Deus. Ele não tinha um templo fixo. A presença de Deus era revelada por uma arca. A arca essa que possuía o cajado de Arão, que possuía a tábua dos 10 mandamentos, e um pote cheio de maná, que era o alimento que o Senhor dava para o povo no deserto. Essa arca ela ficava em tendas. E na história mais recente de Davi, ela se locomoveu de um lado para o outro e ela não teve um lugar fixo. O que Davi sente é um incômodo, que enquanto ele tem conforto, enquanto ele tem uma vida estabelecida num único local, humanamente, por um sentimento humano, ele sente o desejo de fazer o mesmo por Deus. E ele então tem um ímpeto de sair numa jornada. Ele vai até o homem de Deus, até Natã, e pergunta isso a Natã. Coloca essa inquietação diante do profeta. O profeta então vai buscar a Deus e Deus responde a Davi, dizendo que nunca pediu isso, de que Davi não poderia construir um único lugar para ele morar. Dizendo que sim, haveria uma construção, mas não seria de Davi, mas sim de seu filho Salomão. E ali uma promessa linda, ele promete a Davi que a descendência de Davi, o rei Salomão, seria o construtor do templo. Pois bem, Davi parte numa jornada que certamente nem terminou na vida dele. Davi parte para uma jornada em que ele não viu o final, na verdade. Porque o templo, no final das contas, foi construído após a morte de Davi. Mas Davi parte nessa jornada e ele vai ao lugar ao qual Deus havia então o impulsionado aí. E Deus é assim com a gente. Eu não sei se você já ouviu falar de Davi. Davi era o rei mais poderoso da história de Israel, era o rei que mais havia triunfado. Ele era o homem segundo o coração de Deus, era o rei poderoso em batalhas, era o rei que havia tomado várias cidades, era um rei conhecido no mundo pela sua capacidade militar. Um rei grande em todos os sentidos em Israel, um rei lendário, ao qual hoje os judeus ainda reverenciam. Esse homem, ele entra nessa zona de desconforto e esse homem é convidado para uma nova jornada. Eu disse algumas semanas atrás no UF, o que mais me incomoda não é ver pessoas que ainda não dobraram seu coração a Deus, pessoas que não conhecem Jesus, porque isso vai haver, isso vai ter mesmo, nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Mas o que me incomoda são crentes salvos por Jesus que não vivem mais novas jornadas. O que me incomoda são crentes que gastam a sua vida inteira esquentando o banco da igreja, se tornando críticos, se tornando pessoas ácidas, vivendo longe de jornadas. O que mais me incomoda são pessoas que se esqueceram que Deus é um Deus que nos chama para um movimento, não para um assentamento. Porque nós estamos gastando toda a nossa vida, enquanto pessoas estão morrendo por Jesus, porque nós não estamos pregando o Evangelho. Pessoas estão morrendo sem Ele, porque nós não pregamos. O que mais me incomoda é saber que tem muita gente cantando músicas de carnaval mais alto do que os filhos de Deus louvam com as bocas. O que mais me incomoda é saber que tem pessoas em pé, desde sexta-feira, sambando, uma hora atravessando uma Sapucaí. E nós, filhos de Deus, temos preguiça de levantar as mãos para adorá-lo. Isso me incomoda. Me incomoda que a Portela tenha cantores e seguidores mais intensos do que muitos seguidores de Jesus. Me incomoda que nós criticamos a Sapucaí, esperando que a Sapucaí fale algo de Bíblia e queremos festa na igreja. Nós precisamos entender o real sentido de seguir a Jesus, o real sentido de amar a Deus. Amar a Jesus, seguir a Deus, significa entrar numa nova jornada todos os dias. É abrir a sua boca para o Uber e pregar o Evangelho. É abrir a tua boca na escola e pregar o Evangelho. É abrir a tua boca na faculdade e pregar o Evangelho. É entender que não pode nenhum dia você pisar no teu trabalho e alguém desconfiar que você... Gente, eles têm que ter convicção de que você teme a Jesus. Eu lembro, na faculdade, eu não tive um bom primeiro ano de faculdade. Eu estava ali, meio lá, meio cá. Eu lembro que alguém falou para mim: olha, Gui, você é um crente maneiro. Dos crentes mais maneiros que eu conheço. Você vê, você fala palavrão com a gente. Você bebe com a gente. Você fala das meninas com a gente. Cara, eu quero ser um crente assim como você. Se eu fosse crente, eu seria igual a você. O problema é que a minha história é a história de muitos. O problema é que essa história se repete. Nós queremos ser crentes maneiros. Nós queremos amar ao mundo. Nós queremos ser amados pelo mundo. E nós queremos amar e ser amados por Jesus. Isso não dá conta. Nós somos desafiados a começar uma nova jornada. A nossa vida não pode ser monótona. A nossa vida ela não pode ser estática. Desculpa, não são os missionários que são enviados. Todos nós somos enviados todos os dias. Todos os dias você é enviado. Nós temos que começar uma nova jornada mesmo. Porque enquanto nós estamos aqui confortáveis, o Senhor está se movendo pelo mundo, buscando adoradores, buscando aqueles que vão pregar. Enquanto nós estamos sentados confortavelmente, alimentando um espírito crítico, uma obesidade espiritual, o Senhor está se movendo. Enquanto nós estamos sentados, Deus está levantando profetas, que não somos nós, mas deveríamos. Davi, ele não quis ficar sentado na sua fama. Olha, Davi era muito mais famoso que você. Davi era muito mais famoso que eu. Davi tinha chegado em lugares muito maiores que qualquer um de nós. Davi era rei. Mas ele não se assentou nas vitórias que ele tinha tido. Ele não parou ali. Porque ele não parou ali, porque ele não buscou a Deus, Deus convidou. Porque ele buscou a Deus, Deus convidou para uma nova jornada. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido todas as vezes? Eu pergunto a Deus se Ele quer, Deus diz: quero, vai. Todas as vezes eu pergunto a Deus se tem uma necessidade, Ele diz: tem, essa, vai. Todas as vezes que nós perguntamos se tem algo mais, Deus vai dizer: tem, tem algo mais. E daí começa uma nova jornada. Então nós vamos jogar o que aconteceu na nova jornada até o início da construção do templo. Então, lembra que eu falei que é um processo longo que nós precisaríamos ler vários capítulos para poder entender, mas nós vamos dar alguns saltos históricos, vamos chegar até Salomão e o início da construção para entender o que acontece numa nova jornada. Bom, em primeiro lugar, toda grande jornada começa com uma grande visão. Toda grande jornada começa com uma grande visão. Primeiro, Deus estabelece em nós uma visão. E o pastor Bill Hybels, ele tem um livro que você deveria ler, chamado Descontentamento Santo. Descontentamento Santo significa, segundo a sua tese, que Deus, ele nos deixa descontentes com algumas situações. Deus nos dá desconfortos. Deus faz com que nós nos sintamos incomodados com alguma coisa. Quando, por exemplo, o pastor Wander se sente incomodado pela realidade social do bairro, pelo constante número de dependentes químicos, e ele tem uma visão nova de criar o centro de cuidado humano. Quando nós, por exemplo, temos uma visão de começar a enviar líderes de jovens para o seminário, para que eles possam começar a pastorear e a formar novos líderes. Quando nós temos lá, por exemplo, com o pastor Ricardo, uma inquietude com relação à praia e que nós precisamos ir, nós temos os jogos de verão, onde nós vamos ter ação de saúde, jogos. A visão, ela nasce de um desconforto, de um descontentamento. A visão, ela nasce de um momento onde nós sentimos falta de algo. Toda a grande jornada vai nascer ali. É quando, por exemplo, Deus chama Abraão para fora da sua tenda. Isso significaria uma outra mensagem. Deus chama Abraão e tira Abraão de uma zona de conforto. Quando Deus fala, Abraão, sai da tua tenda. Sai da tua tenda, olha as estrelas do céu. Deus dá para Abraão uma visão nova. Deus dá para Abraão uma grande visão para uma grande jornada. Ele não sabia onde ele iria chegar, ele não sabia qual seria o cumprimento da sua jornada, mas ele tinha uma visão. Quando nós saímos numa jornada, nós normalmente não temos nada além de uma visão. Olha, quando você ouvir um líder dizendo a você, nós vamos ganhar todas as pessoas do lugar tal, e nós vamos abrir novos projetos, nós vamos abrir células. Geralmente, alguns de nós não sabem muito como fazer ainda, porque a gente começou uma jornada e tem uma pequena visão. Em muitos momentos, quando Deus acende uma chama no nosso coração, o que temos num primeiro momento é apenas uma visão. E é essa visão que nos move adiante numa nova jornada, é essa visão que nos sustenta, é essa visão que nos ajuda a permanecer. Quando nós seguimos uma visão, quando nós recebemos essa visão e ela vem de Deus, ela imediatamente nos carrega então para uma zona de desconforto. Eu tenho aprendido ao longo dos anos, gente, que uma visão que vem de Deus, ela não é confortável para mim. Pensa bem, Deus criou todas as coisas, Deus criou céu e terra, Deus criou todas as estrelas, Deus fez tudo. Deus colocou os firmamentos no lugar, Deus é aquele, segundo a Bíblia, que era, que é e que há de vir, o tempo está sob as suas mãos. Deus criou o homem, Deus o fez do barro, Deus criou toda a história, Deus conduz toda a história. Será que esse Deus nos daria uma visão pequena do nosso tamanho? Será que a visão que Deus nos daria seria tão pequena a ponto de que nós poderíamos cumpri-la sem Ele? Comumente as visões de Deus nos levam para uma zona de desconforto porque elas são maiores que nós. Uma visão que vem de Deus, ela é maior que você. É lindo quando um líder começa a entender isso, quando um crente, salvo por Jesus, começa a entender que pregar o Evangelho é em si uma visão maior que a nossa. Quando Deus nos leva para esse tipo de movimento, Ele nos leva para andar sobre um sobrenatural que para nós não é comum. Eu lembro quando, há 10 anos atrás, a gente tinha um culto, um pequeno culto, lá na tenda de adolescentes, e Deus me deu uma visão muito clara, num tempo com Deus que a gente teve um acampamento. Foi o primeiro acampamento que eu liderei sozinho, você imagina, aquele perrengue, não sabia muito o que eu ia fazer, estava lá desesperado, mas mais ou menos, né, tentando parecer pleno. Vários adolescentes debaixo da sua tutela, se alguém morre, imagina um problema que não ia dar. Você tem que controlar tudo, os meninos querendo ficar, aqueles hormônios todos, segura, vem para cá, infeliz, aquela coisa. Esse tipo de adolescente não é mais aqui, a galera converteu em nome de Jesus. Mas era terrível. E aí lá, sábado à noite, irmão, sábado à noite, retiro é lendário. Você já foi a algum retiro na vida, nem que tenha 50 anos, que você não vai em um, você lembra que existe um dia que é aquele dia, né? Quase o Pentecostes naquele lugar. Você se sente mesmo, línguas de fogo caindo, e aquela galera suada, cantando, hoje é maravilhosa, se abraçando. E aí teve um dia desse, a gente viveu isso aí. E aí Deus me deu uma visão e falou o seguinte, olha, haverá um dia em que esse culto vai andar e vai crescer e ele não caberá mais nessa tenda. Irmãos, eu lembro, eu preguei isso, porque um dia o Senhor nos falou que nós não caberemos mais numa tenda. Sabe quando você fala assim? Um dia que eu... Mas por que que eu fui falar isso? Por que que eu fui falar um negócio... Porque a essa altura tinha uns 60, 70, 200, a tenda cabia uns 400, 350. Ia ficar difícil. Falei, meu Deus, como é que vai ser agora? Mas vamos lá. Passou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo ano. E eu pregando isso igual um maluco. Eu repetia isso. Alguns já mandam, eu realmente ouvi uma vez alguém falando, era para não falar muito isso, e desmotivava o pessoal, dando um conselho sábio. Não podia desmotivar, mas Deus mandou pregar, a gente prega. Irmãos, para honra e glória do Senhor Jesus, em abril do ano passado não deu mais na tenda. Entende? Uma visão que era desconfortável, uma visão que era muito maior do que a gente podia carregar. Ela nos tira da zona de conforto. Sabe por que muitas pessoas não encaram jornadas novas? Porque elas estão apegadas ao antigo. Muitas pessoas não conhecem jornadas novas porque estão apegadas ao antigo. Pessoas que dizem que os cânticos antigos eram os melhores, que as igrejas antigas eram as melhores, que a juventude antiga era melhor, que o ministério antigo era melhor, que o nome antigo era melhor, que a conferência passada foi a melhor. Não, que o retiro de 2021, porque o retiro de 2015, esse foi o melhor retiro. Essas pessoas se perguntam por que nada avança. É simples, porque elas estão apegadas ao que é velho. Davi não estava apegado à realidade da arca e da tenda, porque era maravilhoso, funcionava, Deus derramava poder, até a história de Davi estava tudo certo, tudo estava acontecendo, mas Davi não estava apegado à tenda e à arca, à tenda e à arca. Ele sabia que Deus podia se mover diferente. Não tenho nada contra músicas antigas, por exemplo, eu amo, sou apaixonado por elas, mas a Bíblia nos fala de uma coisa chamada cântico novo, que não é necessariamente uma música nova, mas é um movimento novo do coração que gera canções novas, que geram músicas novas. Nós não podemos nos apegar ao que passou, nós não podemos ser saudosistas, e essa palavra não é uma palavra para quem tem mais de 40, 50, porque tem gente de 18, 19 anos, todo tatuado, que é mais tradicionalista do que metade das pessoas que estão aqui. Tem gente de 15 anos que está acostumada e dizendo que se mudar, acaba. Irmãos, entenda uma coisa, o Senhor diz no final dos tempos em Apocalipse, eu estou fazendo nova todas, no grego significa todas mesmo, as coisas. Deus está mudando tudo. Você entende que o universo criado por Deus é um universo em contínua expansão? Porque se o universo está expandindo, a igreja ficaria parada. Nós não avançamos e nós não começamos novas jornadas porque nós estamos apegados ao que é agora. Ao que passou. Nós não estamos prontos para experimentar o novo, por isso Deus não nos chama. Quantas vezes nós escutamos dentro dos gabinetes pessoas que não vivem mais novo com Deus, que contam testemunho nas células e dizem, porque no dia que eu me converti, o Senhor falou comigo. Aí você pede para contar uma experiência nova um mês depois, porque no dia que eu me converti, o Senhor falou comigo. Um ano depois, contem experiências novas, porque no dia que... Irmãos, Deus fala todos os dias da nossa vida, todos os dias é tempo novo, é uma jornada nova. Você acordou, você está aqui, você está vivo, respirando, porque o Senhor tem uma jornada nova na tua vida. É por isso, senão você já tinha morrido, já tinha ido embora. Se você está vivo, você está pronto para viver algo novo. Não se apegue. Irmãos, em nome de Jesus, não se apegue. Porque quando você se apega à tenda, quando você se apega à antiga arca, você impede que o Senhor te chame para uma nova jornada. Entenda uma coisa, o poder não estava na arca. Escute isso, o poder não estava na arca. O poder estava no Senhor derramado pela arca. O poder não está na forma que nós fazemos. O poder está no Senhor Deus que derrama sobre a forma que fazemos. Não se apegue a formas, porque quando nós recebemos uma visão, nós rompemos os limites da nossa vida. Davi estava condenado a ser um pastor de ovelhas, ele estava sendo criado para isso. Davi era alguém que estava abandonado e esquecido pelos seus próprios familiares. Mas a visão rompe limite. Deus deu uma visão para Samuel. Samuel vai à casa de Jessé e pergunta, tem mais um filho? E eles lembram, tem Davi que está no campo. A visão de Deus é tão incrível e ela faz tantos limites romperem que aquele menino esquecido e rejeitado foi o rei, um dos reis mais poderosos da história de Israel. Porque Samuel seguiu uma visão. Quando nós seguimos visões de Deus, nós rompemos o limite, nós vamos além, nós vamos acima de tudo que a mente humana pode projetar. Mas sabe o que Deus pede numa visão? Existe um pedido aqui. Quando Deus revela sobre nós uma visão, Deus ele pede apenas uma coisa, a nossa disponibilidade em seguir junto com Ele. Porque é muito complicado, é muito difícil, realmente nos tira da zona de conforto, mas quando nós estamos disponíveis, uma grande visão começa e uma grande jornada se inicia. Eu lembro dos Morávios, um povo de jovens que se vendia como escravo para pregar o Evangelho. Eles não voltariam dessa terra, eles não voltariam dos navios aos quais eles estavam sendo levados, mas eles tinham uma visão. E eles disseram, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O nosso problema, nós às vezes até recebemos visões como essa. Você recebeu uma visão, por exemplo, no sábado, se você veio no sábado, de que nós precisamos aprender a ler mais a Bíblia, nós precisamos aprender a buscar mais a Deus na sua palavra. Se você veio no domingo às 9, você vai lembrar que o pastor Douglas falou que nós precisamos pregar o Evangelho com paixão. E tantas outras palavras foram sendo ditas. O que o Senhor está esperando de você, que já recebeu uma visão nova nesse período, é eis-me aqui, envia-me a mim. E ok, então Davi respondeu, Davi disse sim e prosseguiu o seu caminho. Mas logo depois, além da visão, nós temos o Senhor projetando o tempo sobre nós. O Senhor cuidando do tempo. Então, no primeiro momento da nossa jornada, o Senhor nos dá uma visão. Em um segundo momento, Ele começa a cuidar do tempo. Olha, o relógio de Deus, ele é muito diferente do nosso. O relógio de Deus, ele bate num compasso diferente. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Isso é uma referência de tempo. O que nós entendemos teologicamente, olha para cá, é que nós estamos dentro de um tempo cronológico. No grego, um tempo chamado cronos. É o tempo em que nós vivemos, é como o nosso mundo gira. Porém, o Senhor, ele se move em outro tempo, chamado kairos, onde passado, presente e futuro se unem em um só movimento. Deus deu uma promessa para Davi no capítulo 17, mas apenas no capítulo 22. Apenas no capítulo 22, Davi diz o seguinte: este então é o lugar para o templo de Deus. Vários anos se passaram entre a promessa e o estabelecimento do lugar. Entenda isso, um tempo grande se passou entre a promessa e o estabelecimento de um lugar. Gente, o templo nem ia ser construído nesse momento, mas o início prático da visão demorou alguns anos, demorou algum tempo para acontecer. O que nos causa muito incômodo, porque nós não sabemos esperar. O pastor Davi Lago ontem falou um pouquinho sobre ansiedade. A ansiedade, ela é algo que nos corrói. Ela não corrói apenas adolescentes e jovens, ela nos corrói como sociedade. Nenhum de nós tem paciência para esperar 5 segundos enquanto o vídeo do YouTube abre. Nenhum de nós tem paciência para esperar o carregador carregar um telefone que dura 15 minutos. Nós nos angustiamos quando o Netflix, a vida, seja lá, e foi, ele demora para poder começar o vídeo. Fica aquela. Você não expulsou o demônio, não, irmão? Acontece. Eu já estava querendo ver lá o vídeo. O Satanás é você, sai em nome de Jesus. É, a gente começa a exorcizar, a gente começa a expulsar tudo que é demônio de lentidão da casa, porque ventou, irmão, ventou. Eu moro em Vargem Pequena, então quando venta a internet ela é abalada, né? Tem uma potestade maligna naquele bairro, que ele toma todas as conexões. É sério, existe um diabo ali, eu estou orando já há alguns anos por isso, para que o Senhor rompa as estruturas do mal, porque é vento, só venta. Aí alguém fala, não, pastor, mas são os fios, irmão, fio, está no século 21, pelo amor de Deus. A gente vai praguejando, Eu lembro de um dia desse, acabou a internet, parou a internet lá em casa. Foi um colapso mundial, irmãos. Os meninos querendo pular de um lado para o outro, batendo no cachorro, eu desesperado, tinha que trabalhar, responder o pastor, fazendo sei o quê, conferência chegando, os meninos querendo pular na piscina sem bola, segura o moleque, aí o Theo joga Nescau no chão, e era uma confusão danada. Mas era só eu esperar um pouquinho, porque ia demorar 40 minutos para o conserto. Irmão, eu mandei a mensagem para Raquel, eu não aguento mais. Eu já estava assim, Senhor, me leva. Deus, eu não sou digno dessa terra, me leva. Você é assim também, está rindo, né? Somos todos desse jeito, a gente fica nessa, porque a gente não pode esperar. Sabe, eu lembro da história de Marta e Maria. Elas haviam chamado Jesus porque o seu irmão Lázaro tinha morrido. E aí elas chamam Jesus, mas Jesus chega atrasado. Quando ele chegou, Lázaro já tinha morrido. E elas estavam desesperadas. Senhor, se tivesse chegado antes. Jesus plenamente responde. Hashtag, sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a minha vida. Aquele que crê em mim ainda morto viverá. O tempo é o momento em que Deus trata a nossa fé. Por que é que Deus fez o povo dar a volta por 40 anos? Por que é que Marta e Maria esperaram? Por que é que o povo judeu ficou tanto tempo na Babilônia? Por que os judeus ficaram tanto tempo esperando o Messias? Porque nós não estamos prontos para o cumprimento das novas jornadas. Enquanto nós esperamos, parece que Deus está em silêncio, rodando o loading igual o Netflix, mas Deus está dentro de nós, tratando caráter, tratando persistência, dando fé, nos ensinando que quem controla a nossa vida não é o tempo do relógio humano, mas é o tempo do alto. Enquanto nós esperamos o tempo da nova jornada, as coisas parecem não acontecer, nós queremos ir, mas nós não temos algumas autorizações. Nós ficamos 10 anos pregando algo que não acontece. Porque Deus está tratando nosso caráter. Neste tempo de Davi. Davi ele resolve fazer uma contagem do povo. Ele queria saber quantas pessoas tinha no seu exército, onde ele, sobre todo o seu reino, um recenseamento. Ele faz esse recenseamento e Deus não se agrada, Deus estabelece uma condenação por conta do seu pecado. Davi se arrepende, Davi chora, escreve um dos salmos mais lindos da história. E Deus dá uma direção para ele, você vai até a Eira de Araúna e você vai estabelecer ali um altar e ele estabelece o altar ali. E aí quando ele estabelece o altar, ele diz, aqui, este é o lugar para o templo de Deus. Perceba, no gap de tempo. No gap de tempo, Deus forjou no coração de Davi um lugar para ser estabelecido. Por quê? Porque o templo de Deus, ele precisava ser estabelecido em um lugar muito, ao mesmo tempo estranho, porque simbolizava um lugar de que havia uma remissão de pecados. Havia ali um propósito de que a presença de Deus se revelaria sobre o homem, ainda que ele não merecesse. Aquele altar simbolizava a incapacidade humana de seguir a Deus, o arrependimento. E sobre aquele lugar estava e foi construído o templo. No gap de tempo, Deus trabalhou Davi, o homem segundo o seu coração, e o ensinou mais uma vez sobre humildade. O tempo da espera é o tempo do tratamento. Irmão, se você está num momento em que parece que nada está acontecendo, que as coisas não estão andando, Deus está tratando a sua vida, Deus ele não está sentado, Ele não esqueceu de você, Deus está tratando a tua vida, Deus está te preparando para as grandes coisas, para a grande jornada. O tempo em que Davi esperou foi o tempo em que Deus preparou o local, o início da jornada. Mas nós, por não conseguirmos esperar, nós olhamos mais para o relógio do que olhamos para Deus, por isso use o relógio de Deus. Peça a Ele o seu tempo, não o nosso tempo. Porque enquanto nós estamos preocupados com ansiedade, nós olhamos para o relógio, nós olhamos para amanhã e nós tiramos o olho do próprio Deus. Quando nós não seguimos o tempo de Deus, nós estamos tirando o olho de Deus. Nós estamos olhando para o motivo de nossa preocupação. Nós estamos olhando para as nossas falhas, nós estamos olhando para as ansiedades.
Nós precisamos entender que Deus derrama uma visão e Ele determina um tempo. E o tempo que Deus determina é somente Ele que pode mudar ou não. Nós precisamos nos submeter ao tempo. Aprender que Deus se move no tempo dEle, não determine, não ouve, não obrigue, não peça. Deus não está te servindo, mas você é o seu servo, faça no tempo dEle. Uma coisa eu sei, se não chegou o tempo, nós não estamos prontos para viver ainda. Mas eu lembro muito de um dia, o João Pedro, meu filho, 7 anos, ele tinha muito medo. Não sei porque que ele desenvolveu esse medo, mas ele tinha medo daquelas escadas que tem em playground, em criança, né? Tem umas escadinhas de madeira. Ele tinha medo disso. E aí uma vez ele meio que deu uma empacada no meio da escada, você imagina. Era alto, não dava para chegar, ele empacou. Eu fui lá, tente imaginar a cena de eu subindo num playground de criança, um negócio assim, né? Foi, irmão, ridículo a cena. Eu fui, cheguei do outro lado da ponte, eu falei assim, filho, vem com o papai. Aí ele, o papai está muito alto e tal. Vem com papai está muito alto. Filho, eu lembro muito de você falar disso, filho, olha para o papai e não olha para baixo. Irmão, quando a gente olha para o lugar errado, a gente trava. Foi Pedro que parou quando olhou para o vento. Nós estamos ansiosos demais, olhando para o que o nosso relógio diz, para o que o nosso relógio biológico, porque o tempo de vida, o Senhor faz o que Ele quer na hora, Ele quer no tempo que Ele quiser com a gente. Em terceiro lugar, Deus derrama provisão. Então, Deus nos dá uma visão, Deus nos dá um tempo determinado e Deus nos dá a provisão. E olha, aqui mora um dos maiores equívocos teológicos do nosso tempo. A provisão é entendida por muitos de nós como recurso financeiro. Então, quando nós começamos uma nova jornada, significa que um patrocinador master vai aparecer e vai nos dar tudo o que precisamos. Significa que a nossa conta bancária será cheia e que nós faremos uma vaquinha e que o Senhor abençoará a vaquinha e nós teremos todo o recurso para pregar o Evangelho daqui até os confins da terra, todas as passagens aéreas, nós teremos tudo pronto. Nós atribuímos que a provisão de Deus é apenas financeira. Entenda isso, nós estamos vivendo como se a provisão de Deus fosse apenas dinheiro. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. A provisão de Deus é o seu cuidado sobre nós. É a garantia de que nada nós teremos falta, mas segundo Ele nos diz. A provisão de Deus tem muito mais a ver com o cuidado, com a proteção, do que com o recurso financeiro. Sim, Deus nos dá recursos para atingirmos muitos objetivos. Deus abre porta financeira, mas isso se expressa por causa do seu cuidado. Irmãos, quando nós projetamos uma conferência como essa, nós não temos recurso algum nem para começar. Mas nós não nos movemos porque nós não temos dinheiro, nós nos movemos sabendo que Deus vai cuidar de todas as coisas o tempo todo. Nós sabemos que a nossa provisão, a provisão da nossa família, não vem do Pix que cai na nossa conta no final do mês, ela vem do Senhor. Nós entendemos que a provisão, ela não é o quanto recebemos, mas é o quanto Ele cuida de nós. Irmãos, tem pessoas que não recebem nada, filhos de Deus que estão sem salário há muito tempo, mas Deus provisiona um casacap que entrega toneladas de alimento por semana para ser a provisão de Deus na vida de alguém. Entende? Deus não precisa encher a tua conta de dinheiro para ser chamado de Jeová Jirê, o Deus da minha provisão. O Senhor não precisa encher a tua conta bancária, encher o teu bolso, para que você vá cumprir a nova jornada. Quando Deus dá a visão para Davi, nós entendemos que essa visão ela seria acompanhada de provisão, porque Davi começa a juntar as coisas. O texto de Crônicas vai dizer que Davi começa a juntar prata, ele começa a juntar cedro, ele começa a juntar as coisas que Salomão precisaria. Mas existe uma frase de Davi que mexeu muito comigo quando eu estudava esse texto. Em 1 Crônicas 22, capítulo 5, Davi diz o seguinte: por isso, deixarei tudo preparado para a construção. Por isso, deixarei tudo preparado para a construção. Essa frase, na minha visão teológica, ela talvez seja uma das frases bíblicas que mais resume a provisão de Deus na nossa vida. Quando nós saímos numa nova jornada, nós podemos escutar o Senhor dizendo: eu deixarei tudo pronto para essa nova construção. Eu deixarei tudo pronto para essa nova jornada. Eu deixarei tudo pronto para essa nova faculdade, para essa nova escola. Eu deixarei tudo pronto para a nova célula. Eu deixarei tudo pronto para o seminário. Eu deixarei tudo pronto para esse compositor. Eu deixarei tudo pronto para esse artista. Eu deixarei tudo pronto para esse pastor. A provisão de Deus significa que Ele está deixando tudo pronto na nossa nova jornada. Significa que Ele está preparando o ambiente da tua escola para que você seja levantado como um pregador e uma pregadora. Significa que o Deus que nos chama para a jornada é o Deus que nos garante tudo o que nós vamos precisar. Provisão não é apenas dinheiro. Deus não se move no capitalismo humano. Deus se move na graça. Deus se move no seu poder. Deus se move na sua justiça. E note, a provisão não elimina as dificuldades. Isso mesmo, a provisão de Deus não elimina as dificuldades. Como assim, pastor? Simples, a primeira vez que nós vemos Jesus, Deus sendo chamado Jeová Jirê, foi logo depois de Abraão quase sacrificar o seu filho. Deus proveu sonhos para José, foi maravilhoso. Enquanto ele estava na prisão, ou antes dele ser vendido pelos próprios irmãos. Deus derrama a provisão sobre Jó e dá para ele o dobro de tudo aquilo que ele perdeu. A provisão não é a certeza de que nós teremos, é a certeza de que Deus está cuidando. E um tempo ruim na sua vida não determina a ausência de provisão. Irmão, um tempo ruim, o momento em que você está vivendo uma incapacidade, o momento em que, por exemplo, um dos nossos jovens estava para pegar uma faixa de judô, que era importante para a carreira dele, o moleque tem um problema no joelho. Isso não significa que Deus não estava mais provendo, isso significa que Deus ia prover além do joelho dele. E o moleque pegou uma faixa com o joelho machucado, imobilizado. Porque Deus não depende do movimento humano, Deus não depende do que nós podemos fazer financeiramente. Deus se move como Ele quer, Ele é o dono do ouro e da prata. Você está esperando recurso, irmão, para seguir a visão de Deus. Você vai ficar parado no mesmo lugar. Enquanto você não entender que Deus já preparou algumas coisas, você vai continuar parado no mesmo lugar. E quando nós falamos de provisão, nós precisamos entender que se Deus nos dá tudo o que precisamos, aquilo que Ele não nos deu não é essencial. Eu vou repetir, se Deus nos dá tudo o que precisamos, aquilo que Ele não nos deu não é essencial. Irmão, se Deus não te deu, você não precisa. Vamos parar de achar que nós precisamos de A ou B. Muitas vezes isso é um movimento muito mais de inveja do que propriamente dito de necessidade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é uma ovelha falando ao pastor. Quem determina o que não falta é o pastor, não é a ovelha. Se Deus não te deu, você não precisa. Entenda isso. Se a gente olhar, por exemplo, a vida de Moisés, Moisés foi o libertador do povo egípcio. Ele morava no Egito, Deus levou ele para o deserto. Deus fez um movimento contrário. Deus não deu recursos para Moisés. Deus tirou recursos de Moisés. O Moisés morava num palácio. Tinha um cargo importante. Era da família real. Criado como um, Deus tira tudo e provê Moisés no deserto. Entende que Deus pode nos levar para o deserto para prover. É porque o nosso movimento, a nossa cabeça quer entender o contrário. Quando nós começamos uma nova jornada, nós entramos de vez no ambiente e Deus está cuidando de tudo. Quando nós entramos numa nova jornada, nós podemos ter convicção, você que está entrando numa faculdade nova esse ano, Deus está cuidando de tudo. Você não vai entrar e ser tentado e cair e vir. Não. Você pode até ser tentado, mas quem te sustenta é o Senhor que cuida de tudo. Quem faz com que jovens resistam à chopada não é o seu próprio desejo, porque o desejo vai levar você para a chopada. Quem faz com que pais de família caiam na corrupção, talvez até por necessidade financeira, é o fato de um não entendimento de que Deus está cuidando de tudo. Nós não precisamos vender os nossos valores por isso. E em quarto lugar, então, gente, vamos lá, Deus ele cuida, Deus derrama uma visão quando nós começamos uma nova jornada. Deus ele trabalha no tempo, Deus trabalha na provisão. E por último, a verdade é por último, mas tem mais um, mas é o por último, com um bônus. Deus cuida das pessoas. Na grande realidade, nós somos a missão. Quando Deus está nos preparando nesse processo, quando Deus está fazendo com que nós nos preparemos para uma nova jornada, Ele está cuidando de nós. Davi chega a dizer, Salomão é novo, é jovem e inexperiente. Salomão, ele era jovem e inexperiente. Ele precisaria concluir o projeto. Davi havia começado, mas ele iria concluir o projeto. Sabe, existem muitos líderes centralizadores, muitos. Graças a Deus eu tenho aprendido com o pastor Gustavo, com o pastor Vander, que quem controla não cresce em Jesus e não começa novas jornadas. A gente no IUF tem descontrolado. Tem vivido sem o controle autoritarista, sem a centralização. Irmãos, nós fizemos esse ano, nós estamos no final da maior conferência que nós tivemos, e para mim a mais leve. Não é que não cansa, é óbvio que cansa, mas é mais leve. Porque Deus começou a preparar algumas visões que não terminaram em mim. Nas primeiras reuniões que nós tivemos, várias visões começaram e foram estartadas, mas várias coisas foram concluídas até o dia de hoje, porque o Senhor levantou Salomão para poder terminar algumas obras. Escute, a jornada que o Senhor começa na nossa vida não termina na nossa vida, porque a jornada de Deus não é finita, ela é eterna. Muitas vezes nós nos preocupamos com Salomão. Salomão é jovem, é inexperiente, ele não estava pronto. Na verdade, Salomão era fruto de um relacionamento que havia nascido do pecado de Davi com Betseba. Salomão tinha tudo, ele tinha a maior missão de todas. Uma missão cara, uma missão custosa. E ao mesmo tempo, ele talvez não fosse a pessoa que o teu RH escolheria para trabalhar. Ele não tinha experiência, ele não tinha recursos. Ele não tinha o plano. Quem tinha o plano e o projeto era Davi. Deus deu para Davi o plano e o projeto. O Salomão, ele estava abarcando aquilo tudo. Mas Deus estava trabalhando com Salomão, Deus estava trabalhando porque havia uma promessa. A promessa da nova jornada, ela perduraria sobre a vida de Salomão. E Deus derrama uma sabedoria após Salomão fazer esse pedido a Deus. E Deus prepara Salomão para edificar e ser aquele que edificaria o templo. Será que Salomão era a pessoa certa? Será que ele era o cara mais apto? Será que você de verdade escolheria Salomão para seguir numa jornada? Será que Deus escolheria e deveria ter escolhido você ou a mim para essa jornada? Será que a jornada que você recebeu de Deus, o convite, será que você é a pessoa ideal? Porque muitas vezes é aí que nós esbarramos, nós não somos a pessoa ideal. Nós não somos bons o bastante para a jornada, nós não somos capazes. Muitas vezes nós somos jovens, nós não temos toda a sabedoria do fulano, nós não temos toda a experiência do fulano. Quantas vezes a incapacidade me travou até em momentos que eu deveria avançar. Porque nós não achamos que merecemos, nós não achamos que deveríamos, nós achamos que o convite de Deus é para o outro. E nós não vamos nessa jornada porque nós não nos achamos a pessoa certa. Quando Deus ele está moldando a nossa vida nesse processo, de fato, nós não estamos preparados, mas não é sobre isso. Jesus não chama aqueles que estão preparados. Jesus ele não chama aqueles que estão prontos. Jesus não chama os melhores. Irmãos, olhem os discípulos de Jesus. em grande parte analfabetos, jovens, pobres, sem muita cultura, pescadores, vindo de família humilde, desconhecidos, aqueles 11 homens mudaram a história do mundo, aqueles 11 homens implantaram a igreja de Cristo na terra. Eles não eram bons, eles eram inexperientes, eles não eram capacitados na faculdade mega ultra blaster de Jerusalém. O que nós fizemos aqui esses dias foi te chamar para uma jornada de proclamação, de pregar o evangelho, e uff, você vai ser convidado a isso. Porque nós não estamos satisfeitos com os batismos que temos feito ainda, não. Nós não estamos satisfeitos com as células que temos, com o culto que temos. Nós estamos pedindo mais, 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 mais. E você é a resposta do pedido. Você é a resposta do que Deus quer fazer no mundo. Deus está querendo levantar você como uma voz. Eu gosto muito de uma frase do Global, que onde eles falam: toda geração tem a chance de mudar o mundo. Essa é a nossa. Essa é a hora de nós nos levantarmos para uma grande jornada, porque nós não estamos prontos, mas quem nos convida é quem nos sustenta. Quem nos convida é quem nos sustenta. Deus dará tudo o que precisamos. Deus já deu uma visão. Deus vai controlar o tempo. Deus vai derramar provisão. Deus vai cuidar de nós. O que nós estamos fazendo aqui não acaba na vida de um pastor. O que nós estamos fazendo aqui é o plantar um fruto que será colhido na eternidade, de geração a geração, de igreja após igreja. Você é a resposta. Qual é o bônus? Tem 4 pontos de bônus. O bônus é uma frase composta por uma palavra: vamos. Vamos. Eu gostei de ser o último a pregar por uma coisa, como um dos pastores dessa juventude. Eu queria dizer algo a essa juventude. Me permita, se você não faz parte dela, se está nos visitando, se não é tão jovem assim. Mas eu queria direcionar algo à nossa juventude agora. Nós vamos. Entenda o que o seu pastor está dizendo: nós vamos. Nós avançaremos como nunca avançamos antes. Isso não é uma fala motivacional. Nós pisaremos em terras que nós nunca pisamos. Nós pregaremos a pessoas que nós nunca pregamos. Nós faremos movimento que nós nunca fizemos. Nós proclamaremos o evangelho a quem nunca ouviu. Nós entraremos na faculdade que ninguém nunca entrou. Nós entraremos em colégios onde ninguém nunca pisou. Nós vamos. Porque Deus deu uma visão. Deus deu uma visão e nós perseguiremos. São ovelhas entrando na cidade, não é mesmo? Ovelhas entrando na cidade. São ovelhas entrando na Olegário. São ovelhas entrando na Zefa. São ovelhas entrando na Lapa. São ovelhas entrando em Copacabana. São ovelhas entrando nas boates escuras. São ovelhas entrando em hospitais. São ovelhas entrando em lugares onde ninguém quer entrar, em comunidades. São ovelhas entrando em presídios. São ovelhas entrando em todos os lugares. Escute, Yuf, nós vamos. Pelo menos eu vou. Mas eu não posso sozinho. Eu não posso, não quero e não vou. Por isso entenda esta mensagem como um chamamento. Que Deus me permita ser um profeta no nosso meio, para tocar uma trombeta de chamado do Senhor nessa noite. De tudo o que nós ouvimos, nós fomos inspirados, nós aprendemos. Agora nós vamos responder ao chamado. Nós vamos. Nós vamos. Sabe, eu não sei onde vai parar, mas eu sei que o Deus que construiu o templo a partir de Davi vai construir novos templos a partir da nossa história. Eu venho falando para alguns líderes. Que Deus tem soprado coisas muito esquisitas para nós. mas uma imagem, eu tenho sonhado alguns dias dessa imagem, permita nem a minha esposa sabe disso. Eu tenho sonhado muitas vezes com ondas invadindo cidades. Ondas invadindo cidades, como se fossem maremotos. Eu tenho perguntado ao Senhor o que é isso. Eu pude entender algumas semanas atrás. Isso é o que nós faremos a partir do poder de Deus. São mares de graça, mares de salvação, mares de gente, mares de jovens. Não é o bastante, nós não temos céu, é o bastante. Os seus amigos estão morrendo sem Jesus nessa noite. Ontem, jovem, agora sofrendo overdose, porque nós não pregamos o bastante. Tem meninas de 15 anos, 16, ficando grávida, porque nós não pregamos o bastante ainda. A UERJ tem uma ponte conhecida como suicídio, porque nós não fomos lá ainda. Tem gente vendendo maconha aqui em uma praça, em forma de trufa, porque nós não fomos lá ainda. Por que que tem prostitutas na praia e ninguém vê isso? Nós não fomos lá ainda. Por que que os blocos estão cheios? Porque nós não fomos lá. E nós, você não vai entrar no bloco de carnaval agora e pregar o evangelho, os caras estão chapados. Você vai pregar o evangelho o ano inteiro, para que a galera que estava no bloco venha para o maior bloco da vida dela, que é o bloco de Jesus. Nós vamos. Nós apenas vamos. Chegou o nosso tempo, chegou a nossa hora. Mas de novo, eu não vou sozinho. Mas eu não estou velho, não. Eu tenho 32 anos, estou bem demais. Graças a Deus. Mas chegou o tempo e novos pastores precisam surgir, novos líderes precisam surgir ainda mais. Eu não vou sozinho. Ou estamos juntos, ou essa mensagem inteira não vai servir de muita coisa. Ou estamos juntos, ou essa conferência inteira foi tempo jogado fora. Mas eu preciso crer que não. Vou pedir para que você possa abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Deus tem falado contigo. Com certeza Deus está falando com alguns aqui. Enquanto Deus derrama visão, eu queria pedir ao Espírito de Deus, como discípulo de Cristo, e derrame visões novas agora, em nome de Jesus. Que visões sejam derramadas no nosso meio. Que visões sejam reveladas. Que Javé revele novos caminhos para nós. Que pessoas sejam chamadas ao ministério pastoral agora, em nome de Jesus. Pessoas estejam sendo incomodadas para ir por toda a terra pregando o Evangelho. Que Deus derrame a provisão e a certeza do cuidado. Que Deus determine o tempo certo e Deus prepare a nós como pessoas.
Luz para o mundo, esperança da terra, e eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha canção, trigo esmagado és a fome que me faz cantar, és a sede que me faz viver, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, meu amor por ti não sei.
Você gostaria de se mover a partir de tudo que nós escutamos? Enquanto todos nós ficamos de pé, enquanto todos fomos de pé, você gostaria de se mover? Se mover a tudo que Deus tem falado com você desde sexta-feira para cá? Ao que Deus falou com você hoje? Nós vamos cantar esse, tem sido talvez o hino do Yuf nos últimos meses. Mas eu queria te pedir para que você vivesse uma nova jornada e saísse do seu lugar. Se mover-se. Enquanto nós vamos cantar, você que está dizendo sim, vamos, pastor, vamos, nós vamos, sai do seu lugar agora em nome de Jesus, vem aqui à frente. Não importa o quanto nós tenhamos que nos apertar aqui, mas eu creio que Deus está levantando um exército. Enquanto nós cantamos, é já fome, vamos, vamos, vem, chega bem para frente, vamos.